Laudetur Jesus Christus.
A Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco, já microfone, Bernardo Suati e Filomeno Lopes. A proximidade do Papa Francisco às vítimas da violência na Colômbia. As reflexões litúrgicas sobre o Evangelho deste segundo domingo da Páscoa, estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. O Papa Francisco condenou os episódios de violência e exprimiu a sua proximidade às pessoas que vivem no meio de tanto sofrimento na região do sudoeste do Pacífico colombiano. É quanto escreve o secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin, num telegrama dirigido ao presidente da Conferência Episcopal Colombiana, Dom Oscar Urbina Ortega, arcebispo de Vila Vicencio. No documento recorda também o compromisso dos bispos, padres religiosos e leigos, na busca incessante de construir laços de paz em toda a região. Neste último período, se registaram no sul do país uma série de episódios violentos. Em 26 de março passado, dezenas de pessoas ficaram feridas em Corinto, no departamento de Cauca, no sudeste da Colômbia. Um carro-bomba explodiu em frente à Câmara Municipal, num dos lugares simbólicos da comunidade indígena na Colômbia. Na região, que nas últimas décadas tem sido um reduto das FARC, operam grupos armados e gangues ligadas aos cartéis do narcotráfico. Corinto, tal como o município vizinho, Toribio, são municípios historicamente liderados pelos povos indígenas. Em Toribio, o padre Álvaro Ulque, o primeiro padre indígena da Colômbia, foi assassinado em 1984. A continuar o seu trabalho foram os missionários da Consolata. Um relatório apresentado recentemente pela Mesa Ecumênica para a Paz e por outras organizações documenta as violências sofridas durante décadas pelas organizações eclesiásticas que lutaram ao lado dos grupos mais pobres.
Rádio Vaticano. Atualidade e informação.
Os angolanos celebraram neste domingo, 4 de abril, o 19º aniversário da assinatura dos Acordos de Paz e Reconciliação Nacional. Da capital angolana, Luanda, Anastácio Sassembele.
Depois da proclamação da independência a 11 de novembro de 1975, o 4 de abril é para muitos a data de celebração mais importante dos angolanos. Num dia como este, mas do ano de 2002, foi assinado o acordo de paz entre o governo do MPLA e a UNITA, as duas formações políticas que mais influência tinham e têm no país. Este importante evento, ocorrido e celebrado pela primeira vez, na sequência da morte do líder histórico do maior partido na oposição, Jonas Savimbi, deu início e facilitou o processo de reconciliação nacional entre os angolanos. A conquista da paz, depois de 27 anos de guerra, que destruiu o país e ceifou a vida de milhares de angolanos nos campos de batalha, nas lavras, aldeias e cidades, foi o feito mais expressivo e o culminar de longas negociações entre o governo e a UNITA. Há 19 anos do calar das armas, os bispos da CIAST apelam por uma paz e reconciliação sem fingimentos e ressentimentos. Dom Jesus Tirso Blanco, Bispo de Luena, sugere ações concretas para a promoção do bem-estar social das populações.
Quando nós vemos as situações com as quais nós convivemos diariamente, por exemplo, vamos aos hospitais e as coisas não funcionam, Digo, será que a sensibilidade daqueles que têm a capacidade de fazer isso funcionar não lhes move a sentir pena deste povo de Mujico? Porque hoje assinalamos, sim, senhores, 19 anos da paz. Há muito sofrimento que se passou aqui. Será que esse sofrimento que o povo de Mujico passou, para aquele que tem uma sensibilidade cristã, não merece o respeito para desenvolver esta parcela do país? E quando vejo, e calo todos os anos, percorrer as mesmas estradas, e chegar lá e encontrar depois de tantos quilômetros e tantas horas, às vezes dias de viagem, uma população sedenta da palavra de Deus, sedenta de todos os bens, mas impedida porque não há como chegar até lá, praticamente.
E o arcebispo de Sourimo e vice-presidente da CIAST, Dom José Manuel Imbamba, apela à construção de pontes e pontos de comunhão e de paz, destruindo os muros de vingança, orgulho e vaidade. Para o prelado, quem não está em paz consigo mesmo não pode semear a paz.
Por isso, o meu apelo hoje vai, sobretudo, aos nossos políticos cristãos. Qual é o nosso testemunho no renovar a própria política? Nós não queremos uma política que nos mantenha na insegurança. Não queremos uma política que nos incute ainda medo. Não queremos uma política que fomenta a divisão, que fomenta o rancor, que fomenta o ódio, que fomenta o tribalismo, que fomenta o racismo, que fomenta a xenofobia. E vós, políticos cristãos, qual é o testemunho evangélico que dás na construção desta sociedade para todos, de todos? Não há reconciliação sem arrependimento. Não há arrependimento sem reconhecimento dos próprios pecados. É preciso que cada um de nós faça o seu exame de consciência.
O 4 de Abril foi instituído como feriado nacional e passou a ser uma referência histórica importante na luta do povo angolano pela sua dignidade e construção de uma sociedade próspera. De Luanda para a Rádio Vaticano, Anastácio Sassembele, paz e bem.
O Tribunal de Contas de Cabo Verde realizou uma sessão de esclarecimento e capacitação dirigida aos representantes das entidades sob a sua jurisdição e que são obrigadas a prestar contas pela via eletrónica. De acordo com o presidente do Tribunal de Contas, João da Cruz Silva, com este encontro virtual pretende-se a preparação prévia para a submissão eletrónica das contas de gerência através do Sistema Integrado do Tribunal de Contas. Esta é a segunda sessão que está a ser realizada. A primeira abrangeu os 22 municípios e da Direção da Administração Pública.
Como estamos a aproximar-nos do termo final da prestação de contas de gerência, decidimos fazer mais uma sessão de esclarecimento e capacitação, desta feita com as demais entidades jurisdicionadas, que são obrigadas a prestar contas eletronicamente. Devo dizer que o CITC tem duas fases. A primeira fase é a desmaterialização da fiscalização prévia e da prestação de contas já concluída. A segunda fase em curso, que abrange a tramitação dos processos do parecer da Conta Geral do Estado, os processos de recurso, os processos de responsabilidades financeiras e a business intelligence.
O presidente do Tribunal de Contas apontou várias vantagens do sistema, a começar pela celeridade na remessa dos processos, a segurança e a redução de custos.
Este sistema traz inúmeras vantagens. Desde logo, a celeridade na remessa de processos, a segurança e redução de custos no transporte de processos, a facilidade na gestão e produção de dados estatísticos. O desafio e a ambição do Tribunal de Contas é a dispensa total da remessa de justificativos, que faz diminuir as despesas em mais de 80%, a qual depende da criação por parte do Governo, condições para o efeito, com a gestão de finanças públicas totalmente desmaterializada.
Segundo João da Cruz, para conseguir esse desiderato, o Governo vai ter de avançar com o projeto denominado Simpol, para as autarquias locais, em substituição do sistema de informação municipal, e criar as condições para as entidades que não fazem gestão financeira no SIGOF.
Que é o caso dos municípios, das embaixadas, das empresas públicas e das entidades reguladoras.
Participam desta sessão de esclarecimento e formação dirigentes e representantes das alfândegas e delegações aduaneiras, institutos públicos, entidades reguladoras, escolas secundárias, delegacias de saúde e missões diplomáticas. Amor, 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 nona buscar. Amor, 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 son colomistas. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João, capítulo 20, versículos 19 a 31. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam com medo dos judeus, veio Jesus, apresentou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes: se não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, se não meter o dedo no lugar dos cravos e a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, estavam os discípulos outra vez em casa, e Tomé com eles. Veio Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Aproxima a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu-lhe: é meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: porque me viste, acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto. Muitos outros milagres fez Jesus na presença dos seus discípulos, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para acreditardes que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, acreditando, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?
Amigas, amigos, sede mais uma vez bem-vindos ao habitual momento de reflexão e oração à volta do Evangelho do Domingo. Após as solenidades pascais que celebramos na última semana, neste segundo domingo da Páscoa, chamado também Domingo da Misericórdia, o Evangelho é tirado do capítulo 20 de São João, versículos 19 a 31. Estamos, portanto, no Domingo da Divina Misericórdia. A festa da Divina Misericórdia foi instituída oficialmente por São João Paulo II em 1992, que a fixou para toda a Igreja no primeiro domingo depois da Páscoa, o chamado Domingo in Albis, porque os neófitos que haviam recebido o batismo na noite de Páscoa traziam a veste branca que haviam recebido no batismo toda a semana, inclusive este domingo, que passou a chamar-se In Albis, domingo em que os neófitos apareciam com as vestes brancas do batismo. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando as portas fechadas, veio Jesus. Assim inicia o nosso evangelho hoje. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana. O Evangelho de hoje, portanto, nos apresenta duas aparições de Jesus ressuscitado no intervalo de 8 dias. Instintivamente, somos quase levados a saltar logo à segunda manifestação de Jesus, aquela em que Tomé estava presente. Talvez porque nos identificamos com alguém que duvida, alguém que tem dificuldade, como nós, de acreditar, e até pode ser para justificarmos as nossas faltas de fé. Mas o texto hoje nos diz que Jesus se manifestou na tarde daquele primeiro dia, o primeiro da semana. Manifestou-se no domingo. Será por acaso? Os primeiros discípulos reuniam-se não todos os dias, naturalmente, mas no primeiro dia da semana. E isto nos deve dizer que a nossa fé não pode ser uma questão apenas pessoal, uma questão individual, porque Jesus aparece quando estamos reunidos. Jesus aparece quando estamos em assembleia. A própria palavra igreja quer dizer assembleia reunida, convocada por Jesus. É verdade que estamos em momentos de dificuldade, pode não ser possível estarmos em assembleia, mas é importante termos sempre presente este aspecto comunitário da nossa fé e não nos limitarmos a dizer, ah, eu posso rezar em casa, sozinho. Os discípulos, pois, reuniam-se no primeiro dia da semana. O domingo era para eles o dia do Senhor, a Páscoa da semana. Os discípulos estavam com as portas fechadas, nos diz o evangelista hoje, e Jesus apareceu no meio deles. Porque os primeiros discípulos, sobretudo no tempo em que São João escreveu o seu evangelho, também eles tinham medo, receavam por causa das perseguições. Nós também somos, por vezes, tentados a cerrar as portas, a fechar as portas do nosso coração. Qual é a minha situação hoje? Aquela situação que posso considerar situação sem saída. Qual é a minha situação de medo, de fechamento, de morte, para a qual Cristo Jesus me pode libertar e ressuscitar? Talvez um pecado que arrasto desde muito tempo? Talvez um desafio na minha saúde, na minha vida profissional, familiar? Jesus, quando apareceu, disse-lhes, a paz esteja convosco. Recordemos que a alegria pascal, a alegria do cristão, não é, antes de tudo, a alegria fácil, a alegria espontânea quando tudo vai bem, quando a saúde está boa, quando somos jovens e em plena pujança de vida, quando os nossos negócios prosperam e as nossas relações familiares e de amizade são óptimas. Essa é uma alegria fácil, alegria, diríamos nós, quase naturalmente espontânea. A alegria do cristão e a alegria pascal é aquela que vem da fé em Jesus Cristo morto e ressuscitado. É a alegria daquele que sabe que Jesus venceu a morte. Jesus venceu o mal e venceu a morte, o mal e o pecado de uma vez para sempre. Pode também, portanto, vencer o mal e os desafios que eu estou a enfrentar. E é por isso que todas as vezes que na missa o sacerdote diz aos fiéis, a paz esteja convosco. Ou quando nós realizamos o gesto de paz e dizemos ao irmão ou à irmã ao lado, a paz de Cristo, este não é um gesto banal. É como se nós fôssemos Cristo para o vizinho. No evangelho de hoje, o Senhor nos diz, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Portanto, cada um de nós se deve sentir enviado de Jesus, porque a missão de Cristo foi confiada aos primeiros discípulos, foi confiada à Igreja. Mas depois, a mesma missão é confiada a mim, é confiada a ti. Que grande responsabilidade, amigos! A missão que o Pai confiara ao Filho continua a mesma missão sendo confiada a cada um de nós em todos os tempos, em todos os lugares. Portanto, somos os enviados de Jesus. Somos os seus lábios, os seus braços, as suas mãos, a sua língua, o seu corpo, hoje e aqui, para podermos revelar o seu amor e a sua misericórdia aos nossos irmãos e irmãs. Em seguida, nos diz o evangelista São João, Jesus soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. É o grande dom do Espírito Santo que Jesus concede aos seus discípulos. É o dom de uma nova criação, de um novo Gênesis que Jesus ressuscitado concede aos seus discípulos. E os seus discípulos retomarão a mesma tarefa como num jogo de estafeta, a mesma tarefa que coube ao seu mestre. retomarão a missão de tornar visível, concreta, a misericórdia de Deus Pai. Os cristãos são, portanto, os portadores do sopro vital de Jesus. Cada um de nós se deve sentir com esta grande responsabilidade. Somos os continuadores da obra salvadora de Jesus, os instrumentos do amor e da misericórdia de Deus para com a humanidade. O dom do Espírito Santo acontece na mesma tarde da Páscoa. E podemos dizer que a atividade essencial de Jesus, após de sair vitorioso da morte, é exatamente este dom do Espírito Santo aos seus discípulos. Aquele mesmo Espírito Santo, que São Paulo dirá na carta aos Romanos, o mesmo Espírito Santo que o ressuscitou dos mortos. Nós, todas as vezes que rezamos o credo, professamos: creio no Espírito Santo, que é Senhor e dá a vida. Portanto, o Espírito Santo, que é Senhor e dá a vida, é o mesmo que ressuscitou Jesus. É o mesmo cuja obra-prima é exatamente a ressurreição de Jesus. Àqueles a quem perdoardes, continuou o Senhor Jesus, falando aos seus discípulos, os pecados ser-lhes-ão perdoados. E àqueles a quem retiverdes os pecados, serão retidos. Grande missão que Jesus dá aos seus discípulos, perdoar os pecados. Uma grande missão é a instituição do sacramento da reconciliação. Jesus, dando seu Espírito aos discípulos, ele dá-lhes também o poder cá na terra de desligar o homem do seu mal. Os discípulos são, portanto, os portadores da misericórdia divina, como era Jesus portador da misericórdia divina. Podemos, por isso, dizer que os cristãos recebem praticamente a mesma missão que Jesus disse que tinha no início da sua vida pública, quando, na sinagoga de Nazaré, ele disse: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, a mandar em liberdade os oprimidos, a proclamar um ano favorável da parte do Senhor." Deveríamos sentir sempre esta como sendo a nossa missão enquanto continuadores de Jesus, enquanto discípulos de Jesus. Será que eu também me sinto portador deste Espírito de Jesus que liberta, que dá vida, que ama e perdoa em nome de Jesus? Tomé, um dos doze, diz aqui o Evangelho de hoje, não estava com eles quando Jesus veio. E ele, como que a desafiar os seus colegas, dizia: se eu não vir o sinal dos pregos nas suas mãos, se eu não tocar com meu dedo nesse sinal dos pregos, eu não acreditarei. Tomé é o homem que só confia no seu bom senso. Quando Jesus dizia aos discípulos: para onde eu vou, vós sabeis o caminho, foi o próprio Tomé que disse: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos nós saber o caminho? Portanto, é o homem que pensa no concreto, é mais prático, diríamos nós hoje, quer experimentar, quer tocar, ver com os próprios olhos e a própria experiência para poder acreditar. Mas Jesus, podemos dizer que o acontentou. Lhe disse: chega cá o teu dedo, estende a tua mão e põe-na no meu peito, e não sejas incrédulo, mas fiel. Com estas palavras de Jesus, nós temos uma grande profissão de fé que Tomé pronuncia ao dizer: meu Senhor e meu Deus. Da boca, portanto, deste discípulo incrédulo, nós ouvimos a mais elevada profissão de fé explícita na divindade de Cristo. Porque quando Tomé disse: meu Senhor e meu Deus, era um reconhecimento explícito de que Jesus era Senhor e era Deus. Tomé tinha percebido que, mesmo quando Jesus era invisível, ele estava lá presente, porque ele é Deus, ele é Senhor. Tinha finalmente compreendido que era inútil tocar nos sinais da paixão de Jesus. Porque me viste, acreditaste, respondeu-lhe Jesus. Mas são felizes aqueles que, mesmo sem ver, hão de acreditar. É a última bem-aventurança. A bem-aventurança daqueles que, como nós, mesmo sem termos visto fisicamente o Senhor Jesus, acreditamos nele como nosso Senhor, nosso Deus e nosso Salvador. É pois esta grande mensagem, neste Domingo da Misericórdia, segundo domingo da Páscoa, domingo em que Jesus ressuscitado dá o dom do Espírito Santo aos seus discípulos e dá o dom da paz. Dom do Espírito Santo e dom da paz que também nós recebemos para partilharmos com os nossos irmãos e as nossas irmãs. Na semana que se nos abre à frente e durante a nossa vida inteira, vamos, pois, pedir ao Senhor para que nos conceda olhos misericordiosos, para nunca suspeitarmos nem julgarmos por aparência os outros, mas aprendermos a olhar para a beleza que está na alma de cada irmão e de cada irmã. Que Ele nos conceda ouvidos misericordiosos, para escutarmos as necessidades do próximo, sem nunca sermos indiferentes à sua dor e lamentações. Que nos conceda uma língua misericordiosa, para nunca falarmos negativamente, para nunca fofocarmos do próximo, mas termos sempre uma palavra de conforto e perdão para com todos. Que o Senhor nos conceda também mãos misericordiosas e cheias de boas obras, para só podermos fazer o bem ao próximo e assumirmos nós as tarefas mais difíceis e cansativas. Que Ele nos conceda também pés misericordiosos, para corrermos em auxílio do próximo necessitado, superando os nossos próprios cansaços e preocupações. E que o Senhor nos conceda, enfim, um coração misericordioso, capaz de sentir os sofrimentos do próximo. Santa e feliz Páscoa, cheia de paz e serenidade para todas e todos, e que a misericórdia do Senhor esteja sempre conosco.
Vieram as tribulações, foste, ó Deus, o meu rochedo, onde eu me abriguei nas batalhas que enfrentei. És um Deus vitorioso. Como irei retribuir